Olá, ouvintes! Luiz Andrioli com vocês, escritor e jornalista e um feliz apresentador deste podcast da Prosa Nova. Prosa Nova Podcast, o seu programa de educação, cultura e empreendedorismo. E a gente tem discutido por aqui, numa série especial de 16 episódios, olha só quanto conteúdo, a questão da literatura digital. Esse projeto ele foi incentivado pelas empresas eBanks, Institutos Jovem Horizonta, dos supermercados Condor e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Esse projeto busca discutir a influência da tecnologia nos hábitos literários, nos nossos hábitos como leitor. E ele só é possível de ser realizado a partir da Lei de Incentivo Municipal de Curitiba. Portanto, os nossos agradecimentos principalmente ao contribuinte, que com seus impostos permite que a gente trabalhe e devolva educação e cultura de qualidade para a população. Muito obrigado! E olha, além desse podcast, nós temos um curso, tá bem maior do que o podcast, é um projeto maior, realizado aí pela Prosa Nova, né, que é a empresa mãe deste podcast. E esse curso, gente, ele é gratuito, sim, porque você já pagou pelo curso quando contribuiu com seus impostos. O curso está disponível, aberto, lá no site da Prosa Nova, prosanova.com.br. Chega lá, consuma o conteúdo, leia, reflita, leve os ensinamentos, né, para a sua escola, para o seu ambiente de trabalho e vamos fazer do Brasil um país de leitores. Sim, é possível. E no podcast de hoje, a gente fala sobre a criatividade nas ações de incentivo à leitura. E para falar sobre criatividade e leitura, não tem ninguém melhor do que a dupla, o casal Erson Hag e Érica Vilas Boas. E para eles, gente, nós demos uma missão, hein? Uma missão muito importante. Erson, Érica, você já sabe qual é a missão, hein? Missão dada é missão cumprida. Bora lá.
Toda hora é a hora de uma boa conversa. E se for sobre leitura, então, melhor ainda.
Na sala dos professores...
E aí, Erson, tudo bem? Nós temos uma missão hoje, nós temos que falar um pouquinho, pensar sobre estimular crianças e adolescentes na leitura. Bora fazer isso?
Ah, vamos lá. A coordenadora já tá cobrando?
Já.
Ah, projetinhos. Tá, tá bom, bora. São tantas as coisas mesmo, quais caminhos os pais podem seguir? Porque não é só a função do professor, do bibliotecário, né? E como podem auxiliar no processo junto à escola... Os agentes de leitura podem contribuir? Como? Ah, como diz Ziraldo, né? O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. E acho que é nessa vibe que a gente tem que levar, sabe? Algo leve, afetuoso, paciente. Gerar um hábito é muito mais fácil criando boas memórias. Pelo menos eu acho isso.
É isso aí. Fazer ler é uma espécie de conquista, né? E numa conquista, qualquer tipo de conquista, precisa daquela atenção, cuidado, um carinho, um jeitinho de ir chegando. Ao abordar as crianças, os adolescentes, nessa imersão literária, precisa seguir essa rota, dessa conquista, do ir chegando e conquistando aos pouquinhos.
Ah, com certeza, com certeza. Para isso, alguns caminhos podem ajudar. Mas vamos pensar aqui comigo. Qualquer coisa, por favor, vá interrompendo, porque estamos no brainstorm aqui. Beleza? Vamos montar nosso projeto. Primeiro seria uma boa escolha de livros para cada etapa do processo. Assim a gente avalia, prepara uma bibliografia adequada para a idade dos leitores. Uhum. A gente pode variar em tema e principalmente também não descartar formatos. Tem que pensar em formatos também. Às vezes a gente pode atingir diferentes públicos leitores com isso,
verdade,
né? Esse cuidado com as obras é fundamental. Além de buscar informações sobre a questão da idade para a leitura de certas obras, observando, ouvindo o interesse dos neoleitores em questão, né? Hoje em dia existe uma infinidade de formato, gênero, estilo. Talvez seja exagero meu, mas não dá para dizer que não gosta de nada. Às vezes é uma questão só de achar uma obra certa para você se descobrir.
Concordo. Mas não dá para parar aí, né? Daí tem esse caminho perigoso. Encontrar o que gosta e permanecer nesse para sempre. Ficar só naquele mesmo autor, naquele mesmo gênero. Não, eu gosto disso e só. Zona de conforto, não, nem pensar, né? Tem que conduzir para mais, porque senão daí vai estacionar. Cabe aos adultos, né? Que são leitores mais experientes. Essa preocupação, estimular essa busca pelo diferente, pelo novo. Já sei que gosto disso, mas e o que mais? E não vai trocar o certo pelo duvidoso, mas a ideia é ir experimentando cada vez mais. E não dá pra deixar de lado também a questão da importância daquela troca de figurinhas, né? Quanto é válido nesse campo de leitura?
Nossa, sim. Dividir experiência é vida, né? É, eu acho que esse é o caminho. Falar com os novos leitores também sobre a bagagem deles ajuda muito, até porque eles estão começando, eles estão descobrindo o campo de interesse deles, e aí a gente estimular que eles troquem ideias, enfim, né? Figurinhas, como você disse, com outras pessoas também é ótimo. Vamos anotar aqui, deixa eu anotar aqui, peraí. Até porque a gente tem um mundo de possibilidade, né? Precisamos sempre aproveitar, vale ressaltar que o aprofundamento da leitura de um livro não é só a parte técnica, teoria literária, avaliações de críticos especializados. Também tem por meio da experiência de leitura e de vida das pessoas. Então, quanto mais a gente lê, mais experiência a gente tem para abordar certos conteúdos. O livro ele não é uma coisa única nesse sentido. E a gente tem que valorizar a experiência dos mais novos também. Porque, às vezes, a gente vai estar estimulando eles ou o anseio deles, né? A vida deles literária, sei lá. Eu penso assim.
Verdade, verdade. Concordo. E até porque senão fica aquela coisa de eu gosto, que eu julgo bom e tal. E nada mais gostoso do que ter com quem falar sobre leitura,
nossa,
né? De um lado e do outro, assim. Então, poder trocar essas experiências. Então, partilhar novas visões. Perceber um detalhe que na leitura você deixou passar. Encontrar alguém que concorde com a sua teoria. Concorde com a interpretação que você fez. Aquelas análises todas. E até uma chipada, né?
Opa.
Então, aí criar...
Gostei,
essas situações, e às vezes alguém que discorde, né? Porque se o papo for bom, discordando e trocando ideias, é uma forma de explorar, né? Por que não? E a leitura, ela precisa fazer sentido, ela tem que ter propósito. Não tem que ser só, tem que ler porque tem que ler, tem que ter um propósito. Então, tem várias atividades que contribuem para isso. Dá para fazer debate, clube de leitura, as leituras coletivas estão aí no meio online cada vez mais fortes. Ilustrações, produções, produzir fanfic, ler fanfic, versões, adaptações, apresentações, e é muita coisa que dá pra motivar, né?
Nossa, não, verdade, peraí, deixa eu só terminar, não, tá aqui, gostei das ideias que você colocou, de fato, essas ideias são muito boas, dá pra inventar um milhão de possibilidades, né? Se a gente inventar aqui, elaborar uma atividade lúdica que motive a cada vez mais essa leitura, né, pode ser uma saída. A coordenadora estava falando, estou preocupada, eles não leem mais. Na verdade, não é bem por aí, eles leem. Né? Alguns estão começando, né? Então eu acho que a gente tem que mostrar isso para ela também. Abrir a cabeça dos mais velhos para essas novas leituras, essas novas possibilidades, como a gente está falando, né? O lúdico tem que chegar no mais velho também para desconstruir ele, né? Então as atividades de projetos, elas têm que abrir a visão dos leitores para as... Eu amo ser chique. Nuances do texto literário, né? Porque quando os escritores escrevem a história, eles colocam vários elementos que podem ser trabalhados, desvendados pelo leitor. E é o que um bom texto literário faz, no geral, né? A gente sabe. Mas até tentando contribuir, outra ideia tradicional, ou melhor, outra ideia legal para fugir do tradicional, os livros são ótimos instrumentos para que a gente possa abordar e aprofundar outros assuntos, né? Então, às vezes a gente consegue usar ele como base e suporte para alguma coisa a mais.
Isso, explorar e além sempre. Então, ter esse ler pelo ler, esse ler porque gosto, mas esse ler também de explorar, de tirar. Então, isso é muito real. E é super válido trazer esses elementos do texto como temática, né? Então, nós queremos falar, né? É uma coisa do ser humano querer falar, querer trocar ideia, querer compartilhar essas experiências. Então, trazer temas, trazer trechos... contexto de ambiente, de passagens que as obras têm, e trazer para a realidade desse leitor é muito legal. Então, seja fazendo paralelos com coisas da atualidade, aí o que está acontecendo, que eles estão vendo o tempo todo, com filme, com série, agora cada vez mais com jogos, com comportamentos relativos à idade, com o que a pessoa sabe, sua visão de mundo e tudo mais. E sem falar em outras possibilidades também que a gente pode trazer esse entretenimento, né? Como, por exemplo, pensar num bate-papo com o autor, entrevistas e até produções artísticas que sejam puxadas dos textos. Então, pensar em desenvolver um teatro, pensar em desenvolver uma atividade com esse tema trabalhado, uma brincadeira, alguma coisa assim, é bem válido também.
Ah, e mostrar que isso também não é. Tudo tem a ver com arte, né? Eu acho que se eles entenderem essa perspectiva, eles não vão ficar com vergonha, ou vão começar a se desinibir, se desafiar, sei lá. A gente consegue daí transformar o espaço de leitura em um espaço de produção, isso vai ser ótimo. Dá pra gente fazer atividades de releitura de texto também, leitura dramatizada, até porque a gente consegue daí trabalhar essa expressividade, colaboratividade, socialização, lugar de fala, sei lá, entre outras coisas aí. Vamos colocar aqui no
Sim,
projeto.
verdade, verdade, verdade. Lembra na feira do livro que nós fizemos? Então, o quanto aquilo mexeu com os alunos?
Sim, nossa, foi muito
Então,
legal.
atingiu muito, tanto aqueles que estavam produzindo, quanto aqueles que estavam visitando. Lembra daquela aluna que apresentou o Dom Quixote? Então, ela, por
Nossa.
ideia e tal, após ler a obra, ah, o que vamos fazer diferente e tal. Aí ela alocou aquela fantasia de cavaleiro, lembra? Que era o cavalinho embaixo, assim,
Sim.
inflável, com as perninhas falsas. E era lindo de ver ela correndo para lá e para cá e batalhando
Ela não,
ali,
Dom Quixote,
Dom
né?
Quixote.
Personificou, foi
Sim,
demais.
e batalhando com o ar e com, né, os seus monstros imaginários e tudo mais. E aquilo, ela ia convidando daquela forma dela, atuando, né, em meio àquelas pessoas na feira, ela ia convidando as pessoas para irem para o estande da turma e tudo mais. Foi muito divertido para todo mundo. E ela mesma relata, né, que é uma experiência que ela nunca esqueceu, não esqueceu nem da experiência e nem da obra. E sem falar no tanto de gente que ficou curiosa com o livro e chegou, e quantas leituras despertou, né? Então,
Não,
essas coisinhas assim são
eu,
muito interessantes.
alguns chegaram para mim e até falaram assim: Nossa, professor, li lá por causa daquela menina lá. No começo eu achei que ela era meio louca assim e tal. Falei: Ah, daí você ficou curioso, né? Foi ler o livro que ela falou. E eles falaram assim: Nossa, marcou mesmo. Foi muito massa, professor. Mas eu sei como é que é. Isso daí é muito massa. Fora isso daí, você lembra quando a gente fez aquele da ficha literária em maquete?
Sim,
Ah, vamos
sim.
tirar do papel, vamos tentar fazer uma coisa diferente e tal. Nossa, criatividade foi a mil. Ah, ou quando a gente fez aquele da. No início da febre do TikTok, lá da rede social, que a gente fez o TikTok literário. A ficha de leitura não era só ficha de leitura, os alunos criavam a personificação do que eles tinham lido, né?
Sim.
Alguns para vibe mais estrutural, que a gente. Lembra que a gente deixou livre, né? Deixamos, não,
Sim.
pode ser estilo ficha de leitura ou conte a história.
POV, né?
Né?
Que a gente aprendeu até o tal do POV.
Então, assim, dá pra inventar muita moda, dá pra fazer muita coisa. Inventar moda é coisa de velho, né? Parei. Podemos pensar em possibilidades? E o tanto que desenvolvem habilidades do ler e tal. Enfim, né? Com tudo isso, eu acho que eles vão conseguir desenvolver. Vou colocar aqui: respeito, autocontrole, atenção. E você que ama debate, a gente podia aumentar o
Ah,
senso crítico, né? Podia fazer eles ler, sei lá, sobre o que lemos ou sobre histórias que ouvimos. E aí a gente pode trabalhar com qualquer faixa etária, né? Colocar a questão do debate ali,
o que eles
até para
leram? Boa.
desenvolver essa maturidade deles.
Sim.
Mas a gente pode também trabalhar com coisas que não são tão do dia a dia de todos, tipo RPG, o que que você acha? Role and Play Games, não é todo mundo que conhece esse tipo de jogo.
Sim, e tem uma interação legal, né? E as narrativas elaboradas, então. É leitura, muita leitura, inclusive. Concordo, RPG é bem rico mesmo. E não dá para deixar de falar sobre as mídias digitais, né? Falamos do POV, do TikTok aí. Então, os recursos tecnológicos, eles vão contribuir com essa praticidade, essa facilidade de acesso e até instruir nessa busca pelas fontes das leituras, né? Então, sejam fontes confiáveis para leitura ou até esse acesso à leitura, né? Então, isso é muito importante. É aquilo, né, que o Bill Gates disse: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a própria história. Nesse caminho aí, né, porque uma coisa não tem que contrastar com a outra, um não é inimigo do outro, né? Agora, os computadores e os recursos que têm a ver, um não é inimigo do outro, né? Então, hoje em dia, um não exclui o outro. Então, por isso, com as orientações corretas, esse mundo digital abre portas também, inclusive para a leitura. Eu estou gostando desse nosso papo.
Não, massa,
É
massa.
fazer, não ter medo da bagunça, não ter medo da leitura virar ação, né?
Não, e
Então,
por que que você
a
acha que eu
leitura
abandonei?
viva.
Deixei a agenda aqui do lado e já tô digitando o nosso rascunho do projeto. O rascunho pode
Boa,
ser
boa.
digital também, não, vamos nessa. Mas eu fiquei com inveja de você aqui, eu vou. Aproveitei e já pesquisei uma citação também, porque você veio falar de Bill Gates, fala sério. Né? E tá quase na hora aqui de dar o sinal de novo. Né? Nossa, o intervalo foi rápido, né?
Foi,
Ah, quando o
tchê.
papo é bom é outra história. Tá, mas eu pesquisei um aqui, acho que a gente pode colocar também no, na base do projeto. Olha só que a Jacqueline Kennedy Onassis, não, acredito que seja... meu Deus, eu vou ter que pesquisar como é que fala esse nome.
Sim, sim.
Não dá nada. A gente fala direito para os alunos. Estamos em processo sempre. Olha que legal. Há muitas pequenas maneiras de ampliar o mundo do seu filho. O amor pelos livros é a melhor de todas. Podemos dizer que vale para os filhos, amigos, alunos, conhecidos, para todos.
Boa.
Massa, né? Ih, bateu o sinal. Vambora, vambora. Gostei. Depois a gente faz um zoom, aí a gente fecha, beleza?
Beleza, beleza.
Beleza, falou. Boa aula.
Grande conversa sobre criatividade nas ações de incentivo à leitura. Muito obrigado, Erson e Érica, que continuam com a gente em outros podcasts e que também ministraram aulas belíssimas e divertidíssimas lá no nosso curso sobre literatura digital. prosanova.com.br, o curso é de grátis, na faixa, no Vascão. Só chegar lá, tá bom? Com tudo completo, tá no prosanova.com.br. E com esse podcast de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito, muito agradecido, hashtag gratidão, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!